Olha, a Comissão de Aviação e Transporte vai realizar hoje uma audiência pública para discutir novas regras para a distribuição de slots da companhia Avianca, que está em processo de recuperação judicial. Slot é o direito de pouso e decolagem em aeroportos congestionados, ou seja, um slot equivale a uma vaga que permite uma companhia aérea marcar um pouso ou uma decolagem em um intervalo de tempo pré-determinado. Vão participar dos debates os presidentes o presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, e também o presidente da Agência Nacional de Aviação Civil, além de representantes de companhias aéreas. Para entender mais sobre esse tema, a gente vai conversar agora com o autor do requerimento para a audiência pública, deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro. Bom dia, deputado.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Câmara. Uma satisfação para vocês.
Deputado, no mês passado, a ANAC informou que os slots, né, que são os horários, né, de pouso e decolagem, que pertenciam à Avianca, vão ser redistribuídos a outras empresas aéreas. De acordo com a regra atual, metade dos horários da Avianca deve ir para empresas que não operam no determinado aeroporto e a outra metade para empresas que já operam no aeroporto específico. Qual que é a avaliação do senhor em relação a essa decisão?
Na realidade, nós temos aí uma situação bastante delicada, primeiro, porque a Avianca está em processo de recuperação judicial. O processo de recuperação judicial não significa que a Avianca está falida, pelo contrário, nós temos que as condições dela, tendo o processo de recuperação judicial, tentar se recuperar ou ser adquirida por uma outra. Ora, numa companhia aérea como a Avianca, que prestava serviços no Brasil, em vários aeroportos, é fundamental que essa questão, que o seu maior ativo, um dos seus maiores ativos, seja a questão dos slots, ou seja, desses espaços que tem, principalmente nos principais aeroportos do país, Santos Dumont, Congonhas, Brasília, Recife e outros aeroportos que estão com a sua capacidade dentro do limite. Ora, no momento em que a agência, né, no mês passado, acho que próximo dia 21, estabelece uma decisão, né, de colocar à disposição, suspender a concessão da exploração da Avianca e colocar os seus slots, como você disse, vai obedecer a uma regra. E essa regra é muito perniciosa e perigosa também, porque ela vai concentrar ainda mais esses slots. Ou seja, vamos lá, qual é a situação que se passa? Hoje nós temos praticamente três companhias aéreas trabalhando nesses aeroportos, nos maiores aeroportos, né, que nós podemos falar aí, Santos Dumont, Congonhas, Guarulhos, podemos colocar Recife também, apesar de Brasil e Salvador ainda terem operações a serem abertas. Mas mesmo assim, quando você vê essa situação, vamos pegar aqui o caso de Congonhas, a TAM tem 236 slots, 236. A Gol tem 234 e a Azul 26. Ora, se for pegar os slots que hoje a Avianca tem e distribuir a essas operadoras, você vai concentrar ainda mais. A concentração já existe, quase 86% já é. Você vai elevar isso para quase 90%, para mais de 90%. E é uma coisa extremamente delicada e perigosa. Ora, nós estamos passando por um momento de abertura do mercado. Então, nada mais justo que nós pudéssemos aguardar novas entrantes. Né? O que significa novas entrantes? Novas companhias aéreas que possam estar nessa disputa, que seja legítima para melhor, tanto para o consumidor como também para as demais companhias aéreas.
Então, deputado Hugo Leal, o senhor é favorável de que esse espaço que foi deixado pela Avianca seja distribuído por outras companhias aéreas que não essas que já estão operando aqui no Brasil, é isso?
Exatamente. Porque hoje, se você colocar novas entrantes, que a gente chama na MAPAC, será para a distribuição desses lotes, e as demais consideram novas entrantes, mas as entrantes têm que ter pelo menos cinco slots, ou seja, tem que estar voando naquele terminal com cinco companhias. Você não consegue, a gente até foi convocado para essa reunião, outras companhias que não têm essa regularidade que tem a Gol e a TAM. como a Passaredo, a Tchuclec, e me parece mais uma outra, a Sideral, foram chamadas companhias que não têm a característica. Isso também é delicado, exatamente porque essas novas entrantes não têm qual é a capacidade que elas teriam de colocar linhas regulares no lugar da Avianca. Eu, particularmente, espero que nesta audiência pública fiquem esclarecidos, primeiro, por que a ANAC, numa decisão pós-feriado, dia 21 de junho, decide, numa reunião de diretoria, há de referendo, né, a diretoria maior, uma decisão ali do presidente, sem ser da diretoria, ele faz essa suspensão. Qual é a necessidade desse desespero, dessa agilidade de não esperar uma decisão de diretoria? Primeiro ponto tem que responder. Segundo, para que insistir nesse momento, uma vez que existe hoje também um leilão marcado no juízo da recuperação judicial, lá na primeira vara empresarial em São Paulo, de recuperações e falências, existe um leilão marcado hoje para os ativos da Avianca. São circunstâncias que chamam a atenção e parece que a intenção da agência, ao invés de regular o mercado, é ainda concentrar ainda mais o mercado. Essa é a grande preocupação que nós temos.
Então, o que o ouvinte deve estar se perguntando nesse momento é qual a decisão melhor para eu, passageiro? Quer dizer, na sua opinião, o que fica mais viável para que o passageiro, a pessoa que vai viajar, seja bem atendido com maior número de voos para aquelas localidades que as pessoas querem viajar, principalmente no Nordeste do Brasil, que é um ponto turístico?
O melhor é que hajam mais companhias. Quando existia Gol, Avianca e TAM, você tinha uma disputa para lutar. E a Azul não consegue crescer exatamente por causa do duopólio entre TAM e Gol. Ou seja, quanto mais companhias você tem, quanto mais disponibilidade de voos você tem, melhor. Uhum. E me parece que há uma preocupação das companhias atuais. É óbvio que o mercado aéreo passa principalmente por dificuldades, como passa por dificuldades do processo econômico, mas isso é extremamente pernicioso. Olha, Isabel, é só você ver o que aconteceu neste momento em que a Avianca saiu desse período de junho até agora, mês de julho. O que houve com a explosão dos preços.
A gente viu, eu senti.
Absurdo. Eu estou dizendo assim, eu viajo toda semana e os parlamentares, também dessas regiões, sabem muito bem o que acontece. Um voo para o Rio de Janeiro, só uma ida, em média, R$ 1.800, se você for comprar para hoje ou para amanhã, é
R$ 1.800. Exatamente.
Isso não tem cabimento. Quando a Avianca estava em operação, ela operou no aeroporto de Congonhas, operou no aeroporto de Guarulhos, operou no aeroporto de Santos Dumont, ela, mesmo com menos voos, ela tinha, talvez, no Santos Dumont tinha 23 ou 24 episódios, mas ela tinha preços muito mais módicos, ela disputava o mercado ali. Isso é importante. Por isso, né, não só eu que estou falando isso, o próprio CAD, né, como foi mencionado, e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e a própria Secretaria, né, a Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, são chamados para poder avaliar esse tipo de hiperconcentração, né, mas nem concentração, hiperconcentração. É um duopólio, e que é prejudicial para quem? Diretamente para o usuário, porque não tendo concorrência, cada um aplica o preço que quiser, e nós estamos vendo esses absurdos, né, Zé? Praticamente é uma espoliação, né, na questão das passagens aéreas.
Deputado, hoje está marcado o leilão dos ativos da Avianca. O senhor teme a judicialização desse processo, né, que esse processo acabe sendo retardado por algumas medidas protelatórias? Qual a sua expectativa em relação a isso?
Eu acho que vai ser, infelizmente, é inevitável a judicialização, até porque já houve a judicialização, né? Eu entendo que a provocação da ANAC, não entendi até agora por que essa decisão tomada no dia 21 de junho, de forma monocrática, pelo presidente, que não esperou. Isso provocou, então, a própria judicialização, a própria manifestação das empresas, né, responsáveis pela recuperação judicial, acionou o juiz da primeira vara de parentes da Federação de Sérgio em São Paulo, que concedeu uma liminar suspendendo a distribuição, essa distribuição de lotes. Depois, essa liminar foi cassada na segunda Câmara, no Tribunal de Justiça de São Paulo também. Suspendeu e manteve a distribuição da ANAC. Ou seja, essa matéria, infelizmente, já está judicializada. O que nós precisamos fazer, o que seria salutar tanto para, primeiro, o consumidor. O que é mais importante para o consumidor? Novas entrantes. Então, quando é que é um ambiente que vai estar mais favorável para essas novas entrantes? Então, por que você não fez essa distribuição, por exemplo, em outubro? Por que outubro? Porque em outubro nós temos sempre a abertura de novos espaços. Aí sim, em outubro, talvez nós tivéssemos aí mais uma ou duas companhias aéreas vindo da Europa ou vindo dos Estados Unidos, que é o que nós estamos na expectativa com a aprovação da lei da abertura de capital de 5%.
Uhum.
Isso é fundamental. E a judicialização também tem que estar preocupada e avaliando a questão da dívida financeira, da dívida econômica da própria companhia, da Avianca. Eu repito, ela não está em processo de falência. O processo chama-se recuperação judicial, porque há uma possibilidade de recuperar. Para recuperar, ela tem que ser adquirida, né? Ela tem que criar ambiente ali econômico para ser adquirida e aí dar continuidade à sua atividade de companhia aérea. Agora, quando você tira o principal elemento, né, obviamente o valor cai e aí preocupa, porque essa judicialização pode, na minha avaliação, atrasar aí essa distribuição.
Mas agora, além da judicialização, deputado Hugo Leal, há outro temor de que a ANAC seja também acusada de discriminação pelas empresas que já operam hoje nos aeroportos. O presidente do CAD, inclusive, Alexandre Barreto, encomendou um estudo para servir de base para a recomendação da ANAC, né? Para dar suporte técnico, para que a agência possa direcionar mais slots para a Azul e outras empresas estrangeiras. O senhor considera que a ANAC pode ser acusada de discriminação ou não há esse risco?
Eu não sei se discriminação, Elisabeth. Eu acredito que ela possa ser acusada de concentração de mercado. Eu particularmente vejo isso, que o CAD pode pedir punir as aéreas, e aí as aéreas não poderiam ter assumir essa responsabilidade, até porque tem uma regra. O que a ANAC tinha que fazer é simplesmente modificar essa resolução, se não me engano, a resolução 381, modificar essa resolução e não fazer a decisão que foi feita no 21 de junho. Isso sim, a ANAC não deveria ter feito por causa da responsabilidade. O CAD está perfeito na sua análise. O CAD é o órgão, né, o mecanismo de defesa de concorrência e do consumidor. Então, ele tem que fazer essa análise, ele tem que ver isso e, obviamente, prevendo ou antevendo qualquer tipo de concentração dessa que prejudique o mercado, que prejudique a defesa da concorrência. Então, na minha avaliação, modesta avaliação aqui, vendo o cenário, analisando, eu entendo que hoje, se há um responsável, é a ANAC. Uhum. Particularmente, não precisaria fazer de forma precipitada essa distribuição desses slots. Nós já tínhamos aí a situação funcionando, ou chamar quem tem o menor número de slots, que é a companhia Azul, né, tivesse uma avaliação, aí é uma avaliação de mercado mesmo, uma avaliação da própria agência, e pudesse fazer isso de forma mais eficaz. Então, vamos ouvir hoje, uhum, a expectativa de poder isso ter impacto no mercado, e aí sim ao consumidor, com a redução do preço da passagem.
Perfeito.
Bom, deputado, a audiência pública da Comissão de Aviação e Transportes vai começar daqui a pouco mais de uma hora. Eu estou vendo aqui a lista de convidados confirmados. A Câmara vai ter um protagonismo muito grande nesse debate, né? O presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica está confirmado, Alexandre Barreto de Souza. Também está confirmada a presença, pelo menos na agenda aqui, né? Até o momento está confirmada a presença do presidente em exercício da Associação Brasileira de Empresas Aéreas, ABAR. Também estão confirmados o superintendente de acompanhamento de serviços da ANAC, Ricardo Bisinotto, e representantes das companhias aéreas, né? O diretor executivo da Latam, Marcelo Dezen, confirmado, o diretor de distribuição de relações institucionais da Azul, da TUFLEX, da MAP Linhas Aéreas, da Passaredo, da Sideral, e o presidente da Avianca Brasil, José Efromovich. Ou seja, vai ser um debate bastante intenso e certamente alguma coisa desse debate pode sair com a consequência, né, em relação a esses slots da Avianca, né?
Exatamente. A nossa chance, a nossa oportunidade hoje, apesar de todas as discussões que estão ocorrendo agora na Câmara, porque nosso papel é esse. Nosso papel da Câmara é fazer essa intermediação entre, né, os órgãos. Quando há uma discussão entre esses órgãos, nós possamos fazer essa intermediação e, obviamente, buscar o que é melhor para a sociedade. Esse é o papel da Câmara.
Deputado, última pergunta. A gente não pode deixar de falar da reforma da Previdência, né? Ontem houve a votação do encerramento da discussão. Hoje deve ser votado em primeiro turno pelo plenário da Câmara. Como o senhor analisa o dia de ontem e as perspectivas da votação de hoje em primeiro turno da reforma da Previdência na Câmara?
Olha, eu imagino, né, já era uma matéria que já vem sendo discutida desde o início da legislatura, em fevereiro, né, com seus altos e baixos, com seus votos, comissão especial, muito debate, intenso debate, mas vejo que chegou o momento. E ontem à noite, né, pelos números que foram de votação, de encerramento da discussão, provavelmente serão números próximos ao que nós teremos no plenário. Então, acho que a primeira proposta foi rejeitada por 331, e a segunda proposta, que é o encerramento da discussão, 353. Imagino que hoje nós possamos encerrar aí a votação da matéria e talvez já avançarmos no destaque. Né? Se não me engano, são 78 destaques, mas na realidade somente os 15, né, que são dos partidos, que poderão ser destacados. Então não vejo que será um debate intenso, mas acredito muito que poderá ser até hoje encerrada essa votação, iniciando aí quinta ou sexta-feira, já com a quebra de exercício, a votação do segundo turno. Essa expectativa é melhor, é o que nós aguardamos e vamos aí para esse debate no plenário.
O senhor a favor dessa reivindicação da bancada feminina de mudança de regras em relação à pensão por morte, à proteção à maternidade, às regras de cálculo para a aposentadoria?
Eu sou favorável àquilo que seja justo. Né? É óbvio, a gente não dá para poder atender a todas as demandas, porque nós estamos em uma situação bastante delicada. Essa manifestação eu vi a partir da comissão especial. Eu acho que será um motivo de debate hoje, né? De colocação na matéria de fiscais. Mas sempre vejo de forma assim, pontual, esse debate, principalmente no que refere à participação das mulheres aí no próprio mercado de trabalho. Essa circunstância vai se reduzindo conforme a sociedade vai evoluindo. Mas nesse momento, né, eu entendo sim, bastante justa a reivindicação da bancada feminina.
Obrigado, deputado Hugo Leal, pela participação aqui no programa Painel Eletrônico. Boa sessão, logo mais, às 9h30 da manhã, na Comissão de Viação e Transportes.
Ok. Um grande abraço, muito obrigado.
Bom dia, obrigado.